Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós da Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais, nosso arroba é Nós da Nutrição, Nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio.
Seguimos agora com a nutricionista Luana Ferreira.
Olá pessoal, hoje o episódio é para todos que de alguma forma se deparam com informações nutricionais na internet. Sabemos que no mundo digital o fluxo de informação é enorme e muitas dessas informações acabam sendo disseminadas por pessoas que não têm o devido conhecimento técnico. Mas o problema é que isso também acontece com profissionais da área. Em julho desse ano, uma cientista que produz conteúdo na internet utilizou seus conhecimentos para desmentir uma absurda teoria que circulava na internet. A alegação de que a diabetes seria causada por vermes no pâncreas e que poderia ser curada com um tratamento antiparasitário vendido por um influenciador digital. Isso foi o suficiente para que o influenciador movesse uma ação contra ela e o canal por uso indevido de imagem e danos morais. O resultado foi a remoção do conteúdo e uma multa de R$1.000 por danos morais. Você pode ter se deparado com essa notícia por aí, porque gerou a necessidade de posicionamento de diversas entidades de saúde e manchetes em importantes canais de comunicação do nosso país. E o que a gente tem que pensar é que é claro que é importante entender que a nutrição é um campo muito acessível. Todos nós interagimos com a comida diariamente. E isso dá a falsa sensação de que entendemos do assunto. Temos crenças pessoais, culturais e até religiosas sobre o que comemos. O problema é quando essas crenças não são baseadas em ciência e começam a ser tratadas como verdades absolutas. E sabe o que me deixou mais espantada com a notícia sobre o suposto protocolo antiparasitário para curar a diabetes? É que o influenciador em questão é um nutricionista. Mas vamos ao que interessa. Nos últimos anos, a gente tem observado um aumento expressivo na popularidade de tratamentos e terapias, muitos dos quais não têm qualquer base em evidências científicas e que são propagados por profissionais. Não é só na nutrição que isso acontece não, tá? Um exemplo claro é a medicina ortomolecular, que embora seja amplamente divulgada como um método eficaz para a reposição de vitaminas e minerais, carece de comprovação científica sólida. O próprio Conselho Federal de Medicina ressalta que esses tratamentos não apenas são ineficazes, como podem ser perigosos para a saúde. Isso levou o CFM a proibir o uso dessas práticas, além de outras, como as famosas terapias anti-envelhecimento, que têm ganhado cada vez mais espaço. Essas terapias, amplamente divulgadas como solução para conter o envelhecimento, foram classificadas como práticas sem respaldo científico, colocando em risco a saúde dos pacientes ao promover algo que a ciência não pode garantir. Assim como ocorre na medicina, a nutrição vem sendo invadida por conceitos e crenças que muitas vezes não têm qualquer embasamento científico. A internet, em especial, tem se tornado um terreno fértil para a disseminação de informações erradas, onde leigos e até profissionais mal preparados propagam conceitos que parecem promissores, mas que não resistem a uma análise crítica científica. Um exemplo disso é a promoção de dietas milagrosas, como a cetogênica, alcalina ou até o jejum intermitente, que embora possam ter efeitos positivos em alguns casos específicos, são frequentemente apresentados de forma distorcida, prometendo resultados que não são baseados em estudos robustos ou replicáveis. Outro exemplo claro e atual é a disseminação de teorias sobre a inflamação, que é sim um fenômeno biológico estudado há muito tempo pela ciência, e sabemos que certas condições, como as doenças crônicas, possuem um quadro inflamatório. No entanto, o que a gente vê é uma distorção completa do conceito de inflamação, promovido por profissionais que a apresentam como a causa de praticamente todos os males. Listas intermináveis de alimentos inflamatórios são compartilhados na internet, acompanhados de sinais vagos e generalizados como fadiga, dor muscular, dificuldade de perder peso, dentre outros. Esses sintomas são tão comuns e amplos que qualquer pessoa pode acabar se identificando como inflamada e, por consequência, acreditar que precisa eliminar dezenas de alimentos de sua dieta. Mas o que chama mais atenção é a forma como certos profissionais têm abusado do engajamento gerado por temas sensacionalistas. Não é incomum ver influenciadores e nutricionistas falando até mesmo sobre a anormalidade das flatulências como indicadores de inflamação no organismo. Eles chegam a usar a presença de certos tipos de fezes ou a frequência e o odor dos peidos como sinais claros de inflamação. Esses assuntos, além de chamarem a atenção do público, porque todo mundo quer saber se está normal ou não, acabam gerando uma grande neurose alimentar. Essas publicações frequentemente trazem listas do que seria normal ou anormal, fazendo com que muitas pessoas comecem a se observar obsessivamente, desenvolvendo um medo constante de que algo esteja errado com elas. O papel gerado por esse tipo de informação cria uma busca desesperada por soluções rápidas, seja eliminando o alimento ou comprando produtos e suplementos que prometem desinflamar o organismo. Isso é muito perigoso, porque ao invés de empoderar o público com conhecimento baseado em evidência, esses profissionais acabam contribuindo para um ciclo de medo e obsessão. As pessoas passam a enxergar a comida como uma ameaça constante. Isso leva a um comportamento alimentar neurótico, onde qualquer mudança no corpo ou no sistema digestivo vira motivo de preocupação. Como nutricionista, eu fico muito preocupada com a população leiga consumindo esses conteúdos. E como professora, eu fico extremamente angustiada com os rumos que a nutrição vem tomando. A gente vive numa era onde a internet, as redes sociais e a inteligência artificial são parte fundamental da nossa rotina. Essas tecnologias trouxeram muitas oportunidades, mas também vários desafios para nós nutricionistas. O acesso à informação nunca foi tão amplo, mas com isso, a desinformação também circula de maneira desenfreada, impactando diretamente o futuro da nutrição no Brasil. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é o excesso de informações conflitantes. Nutricionistas, especialmente os menos experientes, se deparam constantemente com novas teorias e dietas que surgem a cada dia. Isso gera uma pressão intensa para se manter atualizado e não ficar para trás. O difícil, porém, é filtrar o que realmente tem base científica do que é pura especulação ou marketing. Essa bolha de desinformação na internet afeta tanto os profissionais quanto os pacientes. Ao tentar acompanhar as tendências, muitos acabam caindo na armadilha de divulgar conceitos que não foram devidamente validados cientificamente ou que são exagerados, perpetuando um ciclo vicioso de desinformação. Quem perde, no fim, é o consumidor, que se vê confuso, inseguro e muitas vezes com medo de se alimentar de forma normal. Outra forma que agrava essa situação é o crescimento de infoprodutos, e-books, cursos rápidos, consultoria online, até mesmo pós-graduações, que exploram temas sem embasamento científico. Essas ofertas prejudicam não só a prática de nutrição, mas também abalam a confiança do público no profissional nutricionista e acaba criando uma enorme responsabilidade para quem deseja atuar com ética. Olhando para o futuro, a gente precisa discutir urgentemente qual o limite entre o nutricionista, que fez um juramento profissional, e o influenciador, que seguia pela lógica do engajamento. Essa linha está cada vez mais difusa. Muitos profissionais formados com registro e responsabilidades éticas acabam cedendo à tentação de divulgar informações sensacionalistas para ganhar seguidores e vender produtos ou serviços sem qualquer embasamento científico. Mas como será que a gente vai tratar essa questão no futuro, né? Eu fico pensando nisso. Será que as instituições de ensino e os conselhos de classe estão preparados para lidar com essa nova realidade? E mais, quem será responsabilizado pela perpetuação de desinformação nutricional? Essa situação levanta uma questão ética muito séria. O nutricionista tem um compromisso com a saúde pública e é fundamental que nossas recomendações sejam sempre baseadas nas melhores evidências científicas. No entanto, no ambiente das redes sociais, a busca pelo engajamento frequentemente supera o compromisso com a verdade. Algoritmos priorizam conteúdos sensacionalistas, criando um cenário onde a ciência, muitas vezes, é ofuscada por teorias pseudocientíficas e promessas milagrosas. É urgente que a gente reflita sobre as responsabilidades éticas e legais dos profissionais que escolhem esse caminho. A disseminação de informações incorretas pode ter consequência direta na saúde das pessoas. Elas abandonam tratamentos eficazes e acabam adotando práticas perigosas. Além disso, a gente tem a inteligência artificial para gerar conteúdo sem supervisão e que levanta questões importantes sobre a confiabilidade dessas informações. Se não discutirmos isso agora, a gente corre o risco de perder o controle sobre o que é disseminado a respeito da saúde e nutrição. Mais grave ainda, estaremos colocando a saúde pública em risco em prol de cliques e engajamento. Afinal de contas, uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade. É necessário um esforço conjunto entre conselhos, faculdades e os próprios profissionais para que a gente possa estabelecer limites claros entre a prática profissional séria e o marketing irresponsável nas redes. Então, fica aqui uma reflexão. Qual é o papel de cada um de nós nesse contexto? Como que a gente pode garantir que estamos protegendo a saúde das pessoas em um ambiente cada vez mais dominado pela desinformação? Esses são desafios que não podem mais ser ignorados. Meu recado para você, nutricionista, ou alguém que busca informações sobre nutrição é: seja cautelosa, cauteloso. Nem tudo que circula nas redes sociais ou em cursos tem valor científico. A ciência exige rigor, paciência e análise crítica. É seguindo esse caminho que a gente vai conseguir oferecer o melhor para aquele que confia em nós. Até a próxima.
É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosdanutrição.com.br. Abraço. Tchau, tchau.